11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 minutos começou. É o nosso tempo para falar sobre tantas questões que envolvem o esporte e as propostas sobre o tema aqui no Senado.
É, e na arquibancada de hoje, esporte, Vasco e Botafogo. Eita, é muito assunto para o Pedro Pincer, o nosso botafoguense preferido. Que o Aldo não nos escute, né? Seja bem-vindo, Pedro Pincer.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisele. Bom dia, quem nos ouve. Muito obrigado por essa acolhida tão carinhosa mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui.
Prazer, Pedro Pincer. Um grande abraço. Soube que você esteve aí pelas Alagoas. Foi bem tratado por lá, Pedro?
Muitíssimo, muitíssimo bem tratado.
Não tem como não, né?
Não tem como não ser.
Tem outro jeito?
Espetacular. Fui lá ver meu filho e realmente tive mais dias muito prazerosos lá em Maceió. Né, e agradecer o povo de lá também, que foi muito carinhoso comigo.
Bom demais.
É isso.
Bom, no último sábado, vamos para a nossa pauta do dia. No último sábado, 4 de março, foi o dia de alerta sobre a obesidade. Nós falamos desse tema no nosso Dedo de Prosa, mas o assunto é tão importante que não podia ficar de fora do nosso quadro, que trata do esporte e das propostas que envolvem não só a prática esportiva, mas também a promoção da saúde.
É, e com a volta dos trabalhos nas comissões do Senado, um dos projetos que deve ter a discussão retomada é o que determina a indicação na rotulagem dos alimentos da existência de teores elevados de açúcar, sódio e gorduras. O projeto também determina que esteja indicado no rótulo a presença de adoçantes e gorduras trans em qualquer quantidade.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e agora será analisado na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Quem vai contar para a gente os detalhes dessa proposta é a Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, os rótulos devem ter advertência clara, destacada, legível e de fácil compreensão impressa na frente da embalagem. Só ficam isentos os produtos em que esses elementos sejam próprios dele, como legumes, castanhas, nozes, azeites e pescados frescos. O autor da proposta, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, ponderou que o alerta é importante para conscientizar as pessoas sobre produtos prejudiciais à saúde.
Certamente o percentual de brasileiros que se preocupa em ler os rótulos é baixíssimo. O rótulo é a maneira mais segura de o consumidor saber o que está sendo consumido. Ignorar esses dados pode levar o consumidor a comprar algo que não é tão saudável quanto parece.
O senador Rogério de Carvalho, do PT de Sergipe, que é médico e já foi secretário de saúde de seu estado, recomendou sono adequado, alimentação mais natural possível e atividade física para que as pessoas sejam saudáveis e tenham longevidade. Ele destacou que o sentido do projeto é alertar as pessoas.
Todas as medidas que nós pudermos aprovar aqui para estabelecer alguns limites no processo de industrialização ou mesmo de informação a quem vai consumir estes alimentos, é fundamental a gente dar uma contribuição.
Também defensor de uma alimentação como a de nossas avós, menos processada, para manter a saúde, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que o consumidor deve saber o que compra.
E evidentemente que o consumidor, em boa hora o senador Cajuru apresentou esse projeto, deve estar informado de maneira clara, transparente, aquilo que ele vai ingerir. Se ele quiser ingerir veneno, ou melhor dizendo, alguma alimentação que venha trazer dano à sua saúde, ele tem que pelo menos estar consciente do ato que está praticando e não ele ser ludibriado por rótulos que não traga a devida informação.
O projeto de lei será analisado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
Obrigado, Yara. Falando sobre essa questão aqui dos rótulos, gente, a minha pergunta é, vocês leem rótulos? Pedro Pincer, você tem esse hábito?
Não, eu faço parte do rol de pessoas que não lê, como disse aí o senador Cajuru, que o rol de pessoas que lê é baixíssimo, eu faço parte dos que não lê. Não me orgulho disso, mas realmente não sou uma pessoa muito, muito ligada nisso, não. Agora, ouvindo essa matéria aí, de repente a gente até fica um pouco mais consciente, porque o certo é você ter a informação sobre o que você está consumindo, né? Muito na linha do que disseram os senadores Marcelo Castro e Rogério Carvalho aí na matéria da Yara. Então, mas respondendo a sua pergunta, não faço parte da pequena quantidade de pessoas que se preocupam em ler o rótulo,
Raquel,
dos alimentos, não.
Salve.
Não, eu leio sim, de vez em quando. Porque tem alguns que você vê, você olha assim, não é possível. Você, deixa eu ver. Aí você acha que ele é muito natureba, aí você fala, não, tem alguma coisa errada. Você vai ler o rótulo, ele tem um monte de açúcar, ele tem um monte de sal. Eu adquiri esse hábito, na verdade, eu também não lia, não. Mas aí, um tempo atrás, aqui no Tribuna do Consumidor, a gente falou sobre esse assunto, sobre esse projeto que estava já sendo analisado e tal, já tem um tempo aqui no Congresso, e que aí realmente você começa a reparar nos rótulos. Ainda tem uma dica, viu? Ele vem em ordem decrescente de quantidade. Se você for ler lá no rótulo, por exemplo, o primeiro ingrediente que aparecer lá é açúcar, é o que ele mais tem.
Ah, tá. Uma boca de bode.
Pois é, ele vem em ordem decrescente da quantidade que está presente ali de ingredientes naquele produto. Então, quando você lê e já começa com açúcar, o negócio já não tá bom, né? Aí eu adquiri há pouco tempo.
Eu confesso que eu também, eu não lia. Eu passei a ler depois que começaram a falar muito nisso, e a gente começa a fazer matérias também. A minha esposa, ela tem uma pegada mais fitness, então ela sempre lê, ela gosta de ler. Então, aí eu aprendi com ela também a dar uma lida, principalmente na quantidade de sódio, porque, né, assim a gente vai caminhando para uma idade mais avançada, né?
Começa a prestar atenção nessas
começa
coisas.
Começa a prestar atenção nessas coisas, e aí essa questão do sódio, e ela vê muito essa questão também de gordura trans. Então, sódio e gordura trans é um negócio que a gente procura sempre ver. Agora, deixar de comprar alguma coisa depois de ler o rótulo, ainda não tô nessa...
Nem quando aparece aquele Tzinho amarelo, aquele gritante ali, aquele T gritante ali te diz, tem uma coisa errada aqui, tá ruim.
Acho que dá vontade. E é sempre uma coisa muito, assim, aos olhos, muito apetitosa, né, Pedro?
Não, até no cuscuz. Já viu que até no cuscuz tem o Tzinho amarelo?
Pedro.
Fala, querido.
Já deixou de comprar alguma coisa depois de ler o rótulo? Você disse que nem lê, né? Então...
Não, eu nem leio. Eu sou a pessoa que não vai dar certo se me perguntar isso, não. Repito, não tenho nenhum orgulho de falar isso em rede nacional, mas não sou a pessoa que lê rótulo, não, hoje, viu?
Bom, não, então, que a partir dessa matéria, de hoje, a gente possa pelo menos ter uma ideia, ter uma curiosidade com relação. Isso. Achei interessante o senador Marcelo Cajú. Se você quiser comer veneno, pelo menos que você saiba
o que você está comendo.
O que você está comendo, que você está ingerindo. Exato. Uma questão de saúde. E isso. Que a gente possa adquirir esse hábito, porque tudo na vida é isso, né? É hábito. Você passa a fazer a partir do momento em que você passa a ter conhecimento.
E quando você vai ler aqueles ingredientes e tem uns nomes que você nem sabe o que que é, aí que você vê que, gente, o que é isso que eu tô comendo?
É.
Aí é que é o perigo, né? Não é nem aquele que você reconhece, é aquilo que você não sabe, que tá incluído ali e você tá comendo sem saber.
Bom, 8 horas e 19 minutos, é importante que a gente possa ter essa conscientização, a fim de que na nossa saúde, né? Uma questão de saúde é o que vai para dentro da gente, a gente tá ingerindo e é preciso a gente tá informado, e os rótulos estão ali e devem estar também de maneira clara e transparente, trazendo informações sobre aquilo que a gente vai ingerir, porque trata-se da nossa saúde.
Ó, antes da gente continuar aqui no 11 Minutos, eu tenho uma bronca aqui do Cristófio, lá de Maceió, para você,
eita,
viu, Pedro Pince?
Já sei para quem vai ser, pro Pedro Pince.
Ele diz aqui, o Pedro veio aqui e nem avisou. Da próxima vez, tem que avisar. E manda um abraço para ele também. Ó, o Cristófio ficou aqui reclamando que você não avisou para ele.
Combinado. Deixo aqui o meu abraço ao Cristófio e na próxima eu tenho certeza que, até porque eu tô sempre em Maceió, então na próxima a gente entra em contato para tomar caldinho de polvo, um caldinho gostoso.
E eles têm um caldo lá que eu nunca tinha comido e eles vão fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Vão dar esse caldo para você tomar e depois você vai ter que dizer
o que é que tem,
o que é que tem naquele caldo. Ninguém acerta. Esse é um grande problema. É gostoso.
Falando em Maceió, rapidamente, me permita aqui um momento Maguila de mandar um abraço.
Bora!
Pro rapaz do motorista de aplicativo, Gabriel, que foi muito, muito legal comigo, ouve a Rádio Senado, conhece todo mundo, e quando eu disse que eu trabalhava na rádio, ficou muito feliz e mandou um abraço a todos, e eu tô aqui mandando um abraço para ele.
Que bom, porque a gente já tinha mandado um alô pro seu Zé Luiz da Água de Coco.
E também tem isso, agora é o Gabriel, motorista do aplicativo, tá vendo que a Rádio Senado bomba lá em Maceió.
Olha,
é
verdade, aí, um abraço pro Gabriel, então, isso, motorista aí de aplicativo, continue isso, ouvindo a gente sempre.
Um abraço, maravilha, aí pro pessoal de, obrigado, Maceió, realmente dá show. Bom, vamos começar a falar sobre a rodada. Eu queria começar falando sobre a Copa do Nordeste, a Lampions League, que realmente eletriza o Nordeste. Teve uma sexta rodada, assim, de arrepiar, porque teve muitos clássicos regionais, e no sábado e no domingo. Alguns muito bons, outros meio mornos, mas enfim. O de sábado foi Náutico Sport, e adivinha quem ganhou? Fala aí, Pedro, assim,
quem,
só.
Quem?
Papai da cidade.
Ai, só pode ser o Sport, ele tá feliz desse
papai
jeito.
Papai da cidade, 2-0 no Náutico. O Sport encostou no Fortaleza, que é o primeiro colocado do grupo A, 12 pontos Sport, Fortaleza 15, mas Fortaleza abre o olho. O clássico
pro Ceará de novo, né?
É, pois é, pois é. E a gente tem que ver que é um campeonato, assim, muito, muito parelho, digamos assim, porque são forças regionais que estão sempre se enfrentando. CSA e CRB no clássico alagoano é que deixou a desejar, né? 0-0. Eu esperava aí que houvesse um resultado mais elástico, mas enfim, CSA e CRB, para o CRB foi bom que ele continuou ali entre os quatro primeiros, para o CSA nem tanto. O Ferroviário ganhou do Campinense 3-2, jogo disputado. A ABC 3-0 no Atlético da Bahia. A Simone Nobre tá feliz da vida. Daqui a pouco ela manda um áudio.
Daqui a pouco aparece.
3-0 o ABC também tá muito bom. O Sergipe ganhou do Flamengo do Piauí. Fluminense do Piauí tá ruim a situação dele. 3-1 pro Sergipe. O clássico baiano, Bahia e Vitória, também ficou no empate, 1-1. O Ceará ganhou do Fortaleza 2-0. E o Santa Cruz ganhou do Sampaio Corrêa. O Santa Cruz tem que ganhar alguma hora, né, minha gente? 3-1 no Sampaio Corrêa. Então, essa é a situação na Copa do Nordeste. Os quatro primeiros do Grupo A, Fortaleza, Sport, Ferroviário e CRB. Os quatro primeiros do Grupo B, Ceará, ABC, Sergipe e Náutico. Com relação à questão do Sergipe, tem até essa questão do Botafogo aí, Pedro Pinto. Já passou, faz uma semana, o pessoal do Sergipe não esqueceu, não.
Tá, explique-se. Vamos lá, primeiro. Me permita fazer um destaque no Sport Náutico. Esse rapaz, Luciano Juba, do
Rapaz, o Juba tá jogando.
Vem jogando, sem, olha, talvez seja um dos melhores pontas do país nesse início de temporada.
Tá jogando
impressionante,
muito,
fazendo muitas assistências, fazendo muitos gols. E faz sentido, né? Já que ele joga no Leão, ele é o Juba, então tá tudo bem.
Tá tudo certo.
Agora, sobre o Sergipe, eu achei que vocês não fossem falar sobre isso, porque foi na semana passada. Mas
imagina que a gente não ia puxar.
Vocês não perdem a oportunidade. Vamos lá. No meu ponto de vista é o seguinte: o acréscimo foi justo.
10 minutos.
Por conta da enrolação. Agora, por outro lado, ponderando, se fosse o contrário, jamais iria esperar.
Verdade. É isso que
jamais eu iria esperar, entendeu? Então, assim, fica complicado. O que foi justo foi. Mas ele, se fosse o contrário, se fosse o Sergipe precisando de um gol para
passar para fase,
nunca seria esperar. Entendeu?
Então, acho que foi a grande bronca do Sergipano, foi exatamente com relação a essa.
Mas foi demais, assim, o Botafogo foi uma classificação constrangedora. Foi o que aconteceu na semana passada. Eu estava lá em Maceió, a pessoa que estava lá, que me alugou o Uber, se chegar alguma reclamação dela por barulho do ocupante do apartamento X, vai chegar e não vão me alugar o apartamento nunca mais. Mas, enfim, olhando na letra fria, foi uma classificação muito feia. É o que eu sempre digo, tem um narrador antigo da Bandeirantes, que inclusive já apareceu, chamado Marco Antônio, ele narrava o voleibol. Ele falava assim: a gente torce, mas a gente não distorce.
É, isso aí.
Entendeu? Então é isso, o Botafogo passou, legal, bacana, mas a forma foi lamentável.
Podia ter passado de uma forma mais, né, tranquila, menos constrangedora.
O Gisiel, a folha do Sergipe é 180 mil por mês. Uhum. Todos os jogadores do Botafogo que estavam em campo ali, todos eles deviam ganhar mais do que aquilo, entendeu? Então, assim, foi bem feio.
Né? Mas, enfim, só queria tocar nesse assunto aí, porque o sergipano realmente ainda está entalado com esse negócio.
E o Sergipe vem bem na Copa do Nordeste.
Vem bem.
Treinado pelo Jacques. Isso. Vem muito bem treinado.
Exatamente.
Bom, eu queria trazer ouvintes aqui que estão participando, falando também sobre futebol. Vou começar pelo Marcelo da Silva, lá de Belém. Ele manda aqui bom dia e tal, e ele faz dois destaques. Primeiro, ele fala do Campeonato Paraense, que ele diz que Caeté 2-1 no Papãozinho Paysandu. E Leão Malino do Remo, 2-1 também no Tunaluso. Uhum. E ele complementa aqui, muito importante esse complemento dele, ó. Pra fechar o dia, o gigante da colina voltou no Cariocão. Pumita Canhão executou o Urubuzinho, Vasca 1, Flamenguinho 0.
Um golaço.
Que gol, né?
Foi um golaço mesmo.
Foi bonito.
O Vasco não ganhava do Flamengo, me parece, há 20 ou 21 partidas. Era um jejum enorme. E foi uma bela partida, tá? Um jogo muito bom, um jogo aberto. É, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, foi um dos destaques do jogo.
Jogou muito bem mesmo.
Um público enorme no Maracanã, quase 70 mil pessoas. Há se destacar mais uma vez, parece repetição, mas mais uma vez cenas lamentáveis, tristes no entorno do estádio.
Fala aqui de vez em quando
violência, sobre isso. Violência pegando pesado, sabe, gente em estado grave, e a gente fala e parece que é igual as enchentes do Rio de Janeiro, porque a gente fala e ninguém faz nada prático para resolver. Foi muito feio no entorno do Maracanã ontem, mas falando de campo e bola, foi uma grande partida, e o Vasco vai se consolidando aí, porque não ganhava do Flamengo há muito tempo, e ontem conseguiu se impor, teve um pênalti a seu favor, podia ter aberto uma
vantagem. Podia ter feito mais um, né?
O Pedro Raul perdeu o pênalti, botou duas bolas na trave, quer dizer, foi um jogo bastante bacana de se assistir.
Foi bonito. Muitos lances bonitos. Agora,
os vascaínos lá em casa reclamaram bastante da arbitragem, eles falaram, não gostaram muito do juiz, que estava dando muito cartão o tempo inteiro, teve essa reclamação. O que você acha aí, Gisele?
Eu acho que já ganharam de 1-0, né? Vocês também querem
podia
tudo,
ter
né?
Sido mais,
vocês querem tudo. O Flamengo tá numa situação que não pode também tá, pelo amor de Deus, tem um pênalti também do Urubu, só apanha, faz tempo,
você tá com pena.
Vou falar aqui, ó. Vamos falar de Botafogo em resenha.
Fala, depois eu trago mais um ouvinte aqui.
E aqui tem o Botafogo, vai falar do Botafogo.
Botafogo e Resende. Botafogo e Resende.
Não, o Botafogo cavou a própria cova nesse campeonato estadual. Porque o que acontece? Com a vitória do Vasco de ontem, o Botafogo agora, para classificar para a semifinal do possante campeonato estadual, ele precisa ganhar da Portuguesa na quarta-feira e torcer para que o Volta Redonda, ou que vem fazendo um campeonato muito potente.
Pois é.
Ou o Vasco
Volta
da
meteu
Gama,
seis, não foi?
Seis contra o Madureira. Ou o Vasco da Gama não vençam as suas partidas.
Deixa o Vasco quieto, né?
Nada leva a crer que isso acontecerá. O que acontece? O Botafogo joga contra o sub-20 do Flamengo e perde, meu amigo.
Aí fica difícil.
E aí chega na hora da onça beber água e acaba sendo pagando pela incompetência. O time não vem tendo boas atuações. O jogo contra o Flamengo foi uma lástima. O jogo contra o Sergipe foi essa coisa constrangedora, como eu te disse há pouco. E o jogo contra o Resende ontem é porque o Resende é muito fraco. O Resende é o lateral do campeonato, salvo engano, não sei se você tem a tabela.
É verdade, é o reserva. Quatro pontinhos só.
O goleiro do Botafogo, mais uma vez, é um dos destaques do clube, do time. O Lucas Perry fez umas defesas importantes que salvaram o time de sair atrás e o time acabou ganhando ali. Porque é melhor do que o Resende. E o Matheus Nascimento fez um gol depois de 28 jogos.
Então você já entregou, já jogou a toalha?
Acho muito difícil. Para o estadual, acho muito complicado, porque depende dos outros.
É verdade.
E, enfim, a partir do momento que você não depende só de si para conseguir alguma coisa no futebol, fica complicado de alcançar, né? Mas enfim, tem sido muito ruim as partidas do Botafogo últimas.
Ok, só para registrar o Adriano Faria, onde quer que esteja, ontem, 5-0 no Bangu, feliz da vida.
Ainda bem que ele não está aqui, sábado, senão ia ser canelada para todo mundo, né?
Ele tá feliz da vida, o time tá bem, é o segundo, e daqui a pouco ultrapassa o Flamengo também.
E vem Marcelo aí, né?
Ele tem todos os motivos para estar feliz. Mas diga aí quais são os
Deixa eu só terminar aqui mais uma participação de ouvinte aqui no 11 Minutos. É o Rêmulo lá de Cuiabá. Ele que é professor de educação física, personal trainer. Ele traz dois destaques aqui. Ele fala da importância da questão dos rótulos aí. Uhum. E ele conta aqui que lá no Tribunal de Justiça em Mato Grosso, em relação à obesidade também, né, trazendo esse tema, ele derrubou uma lei que estava aprovada e estabelecia um mínimo de 2 aulas de educação física nas escolas estaduais por semana. E eles derrubaram isso. Ele está aqui criticando essa medida que realmente vai contra aí, né, toda a luta contra a obesidade e tudo, e a saúde aí na infância e na juventude. Obrigada, viu, Rêmulo, pela sua participação.
Tá sempre ligado.
Sempre. E ele mandou aqui um outro destaque também. Tudo voltando ao normal, Vascão Boeing 777 atropelando a Urubuzada.
Vai ser difícil, hein, Pedro Pinto, aguentar o Vasco aí.
Ele, tá.
É a fase, né?
Fizeram por merecer,
parceiro. Pedro Pinto, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, felicidades e até uma próxima, Pedro.
Eu que agradeço, Gisiel, mais uma vez o espaço, deixo um abraço para você, um abraço a Raquel, obrigado mais uma vez, e uma saudação especial a quem nos escuta aqui no Conexão Senado. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.